presidente Temer se reúne com ministros para acertar últimos detalhes da organização para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro.
O sucesso das Olimpíadas significa sucesso do nosso país.
E já tem medalha em jogo. Quase 18 milhões de alunos fazem as provas da primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas.
O governo libera mais de 29 bilhões de reais para obras do PAC, despesas com saúde e recursos para ministérios.
Indicado, a presidente do Banco Central afirma que tem como meta reduzir a inflação para aumentar poder de compra dos brasileiros e reverter cenário econômico do país.
Terça-feira, 7 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Faltam menos de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro.
Com a preparação quase pronta, o presidente Michel Temer e ministros de várias pastas se reuniram hoje para discutir e acertar os últimos detalhes.
Nesta quarta-feira, ministros e representantes de quase toda a esplanada dos ministérios se reuniram para discutir os últimos ajustes nos preparativos para os Jogos, como explica a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcaça.
A questão da Olimpíada envolve mais ou menos 17 ministérios, então são quase todos os ministérios. Esse monitoramento ele é feito há 2 anos, não é um monitoramento que iniciou agora, e há 59 dias dos Jogos são ajustes finos do processo.
Durante o encontro, o presidente em exercício Michel Temer deixou clara a importância dos Jogos Olímpicos.
As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país, é importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso do nosso país.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reunião foi importante para que os novos ministros pudessem discutir o tema com outras pastas. Padilha também garantiu que não há nenhuma preocupação com relação ao evento, que, segundo ele, vai ser um sucesso.
Nós vamos ter uma herança que é material. Todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança. Mas seguramente nós vamos aumentar em muito o nosso potencial turístico, porque quem sabe 6 bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil.
O secretário executivo do Ministério do Esporte, Fernando Avelino Vieira, afirmou que ainda há acertos a serem feitos, mas que é preciso que o governo continue atento a pequenos ajustes e à segurança do evento.
É natural que todo processo de porte como este, você precisa ter alguns pontos de atenção e pontos de controle. E cada vez que vai chegando mais próximo do evento, mais nós estamos acompanhando de perto. Nós estamos no caminho certo, vai ser o sucesso como foi a Copa do Mundo, como foi a Juventude, como foi o Pan-Americano, como foram todos os eventos no Brasil.
No próximo dia 15, o presidente em exercício Michel Temer vai ao Rio de Janeiro acompanhado de alguns ministros se encontrar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Reportagem Paola de Orte.
E hoje, cientistas brasileiros tranquilizaram a comunidade internacional sobre a possibilidade de transmissão do Zika vírus durante as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
Estudos comprovam que o risco é pequeno e que não há necessidade de adiar ou cancelar o evento no Brasil.
Cientistas brasileiros publicaram um artigo argumentando que o risco de contágio do Zika vírus no período das Olimpíadas e Paralimpíadas não é motivo para adiar a data do evento no Brasil. O documento é uma resposta à carta aberta enviada por cientistas de pelo menos 15 países à Organização Mundial da Saúde, pedindo o adiamento dos Jogos ou a troca de país sede por causa do Zika vírus. No artigo, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Fundação Getúlio Vargas Vargas avaliaram a incidência dos casos de dengue desde 2010, nos meses de agosto e setembro, no Rio de Janeiro. Com base nas estatísticas, os autores do artigo estimam que entre os 350 mil a 500 mil turistas esperados para os Jogos, devem ocorrer 4 casos de dengue. Sobre a preocupação de que os turistas possam levar o Zika vírus para seus países, os cientistas brasileiros rebateram que essa disseminação provavelmente já ocorreu, principalmente no período do carnaval, já que o Rio de Janeiro é destino turístico internacional nessa época. Os cientistas brasileiros, no entanto, reforçam que mulheres grávidas devem evitar viajar para países que registraram a presença do Zika vírus, por causa dos efeitos colaterais da infecção nos bebês, como a microcefalia. O artigo, disponível na internet, foi publicado na revista Memórias, conceituada no meio científico da América Latina. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.
Revezamento da tocha.
E a tocha continua viajando pelo país. Neste momento, o revezamento do fogo passa pelo Ceará.
Em Aracati, os bonecos que desfilam só no carnaval foram para as ruas. O para-atleta Elione Souza, que nasceu na cidade, foi um dos condutores.
Faço um filme todo, né, cara? 6 anos que eu fui acidentado de moto, né? Passei 2 meses no hospital e esse filme vem passando todo na cabeça. Vai vindo um arrepio de dentro, né? Vai vindo todo mundo chamando teu nome, te aplaudindo. E dentro do Aracati, dentro da cidade, né? É muito emocionante.
E de lá, o fogo olímpico também passou por Aquiraz e chegou à capital, Fortaleza.
Amanhã será a vez das cidades de Caucaia, Itapajé, Irauçuba, Forquilha e Sobral, ainda no Ceará.
Enquanto a gente espera a chegada do maior evento esportivo do mundo, outra Olimpíada já acontece em todo o país.
Quase 18 milhões de alunos exercitaram habilidade com os números e participaram hoje da primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Este ano teve recorde de municípios inscritos e os alunos em destaque ganham medalhas, além de bolsas de estudo.
Os testes foram aplicados nas próprias escolas para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também para o ensino médio. É a 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Na escola Eda Mantuanelli, em São Caetano do Sul, os alunos se preparam com a ajuda de grupos de estudo no turno oposto às aulas. O professor Rony Rezende Duarte já foi premiado por causa do bom desempenho dos alunos nas provas.
Quando o aluno ganha, ele vira o exemplo para os outros. Ele mesmo consegue motivar os outros alunos a estudarem para uma Olimpíada. Aí eu falo para eles que a Olimpíada é tudo, né, para eles. Eles ganham uma bolsa de estudos, né, o projeto de iniciação científica, eles podem conseguir uma bolsa numa escola particular.
A escola de São Caetano é celeiro de talentos com os números. Na edição da Olimpíada do ano passado, alunos do colégio ganharam 3 medalhas, ouro, prata e bronze, além de 10 menções honrosas. Bruno Lopes Paulino, de 14 anos, ficou com um ouro e garante que ajuda os colegas na disciplina.
Antes da prova da segunda fase, a gente estudava com um professor aqui na escola, eu e os meus amigos que tinham passado para a segunda fase. A gente tinha um grupo que a gente ficava na tarde, 1h30 mais ou menos, de estudo.
A Olimpíada teve recorde de municípios inscritos neste ano. São 47 mil escolas de mais de 5.500 cidades. Em todo o país, quase 18 milhões de alunos se inscreveram. A lista com os classificados para a segunda fase sai no dia 10 de agosto. Na segunda etapa, os participantes fazem uma prova com 6 questões dissertativas. A coordenadora da iniciativa na região da Grande São Paulo, Ana Catarina Helmeister, acredita que é oportunidade de aumentar o interesse por profissões da área de ciências exatas.
É um momento que eu sempre digo, o Brasil para olhar a matemática de um jeito diferente, mais estimulante, mais motivante.
A classificação final vai ser divulgada no dia 30 de novembro. Vão ser premiados 6.500 alunos com medalhas e cerca de 46.200 com menções honrosas. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam pelo desempenho dos alunos. Reportagem Leonardo Meira.
7:10.
Quem quiser disputar uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni tem até sexta-feira para se inscrever.
Podem se candidatar estudantes que conseguiram no Enem no ano passado média maior que 450 pontos e nota superior a zero na redação.
O ProUni vai oferecer nessa segunda edição de 2016 cerca de 125 mil bolsas de estudo em 901 instituições de ensino superior. Os estudantes podem escolher entre quase 23 mil cursos.
As inscrições são feitas pela internet no endereço siteprouni.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
O governo liberou 29 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento previsto para este ano para despesas já contratadas em áreas como saúde, obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, além de ministérios e emendas parlamentares.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Além destes 29 bilhões e 700 milhões de reais que vão ser liberados, o governo vai pedir ao Congresso autorização por meio de projetos de lei para a liberação de outros 8 bilhões e 800 milhões de reais para gastos, por exemplo, em organismos internacionais e na manutenção de serviços do Ministério das Relações Exteriores. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que a liberação de recursos não representa novos gastos e que o governo está revisando despesas.
Aqui não se está falando na criação de novas despesas nem de novos projetos. E também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho, juntamente com o Ministério da Fazenda, de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios para termos uma alocação mais eficiente possível dos recursos disponíveis.
O ministro interino do Planejamento vai guardar, o Ministério do Planejamento vai guardar ainda 18 bilhões e 100 milhões de reais para gastar durante o ano, caso seja bem sucedida a renegociação da dívida com os estados e a repatriação de recursos do exterior. O ministro interino do Planejamento defendeu que o governo não pensa em atingir todo o déficit previsto para este ano, que é de 170 bilhões e 500 milhões de reais.
Nós atuaremos de uma maneira bastante conservadora e cuidadosa, buscando ter ao final do ano um resultado melhor do que esse limite máximo nos permite. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esse 170 bi.
O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, voltou a defender que o reajuste autorizado pela Câmara dos Deputados de quase 53 bilhões de reais até 2018 para o funcionalismo público está abaixo da inflação. O reajuste ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Atingir a meta da inflação para aumentar o poder de compra dos brasileiros e ajudar a reverter o cenário econômico do país.
Essa é a meta apresentada hoje pelo indicado para assumir a presidência do Banco Central, o economista Ilan Goldfein.
Ele foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e teve o nome aprovado pelos senadores na comissão e no plenário.
Essa espécie de entrevista do indicado faz parte do processo para que ele assuma o cargo.
Durante a sabatina, Ilan Goldfein afirmou que a missão à frente do Banco Central será a de cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5% ao ano. Para o economista, um nível de inflação baixo e estável é essencial para o desenvolvimento sustentável da economia.
À frente do Banco Central, retribuirei a confiança em mim depositada, atingindo a meta de inflação e assim contribuindo para a recuperação do crescimento econômico sustentável e para o progresso social do país, com benefício para todas as camadas sociais, especialmente aos menos favorecidas, que sofrem mais com a perda do poder de compra da moeda. A manutenção de um nível baixo e estável de inflação é condição essencial para o crescimento sustentável, uma vez que reduz incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa.
Esta é a segunda vez que Ilan Goldfein é sabatinado no Senado Federal. Entre os anos de 2000 e 2003, o economista foi diretor de política econômica do Banco Central. De acordo com Goldfein, apesar de desafiar desafiador, o cenário econômico do país pode ser revertido.
A situação econômica exige grande atenção. Atravessamos a pior recessão da história brasileira, com desemprego em alta e relevante desafio fiscal. Há problemas conjunturais e dificuldades estruturais. A incerteza econômica paralisou o investimento e sequestrou a esperança de muitos. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos, uma economia que o Brasil precisa e merece.
O sabatinado destacou ainda a importância da retomada da confiança na economia para uma mudança no cenário atual. Para a recuperação da economia, Goldfein defendeu uma gestão competente, responsável e previsível. Ilan Goldfein foi indicado para o comando do Banco Central pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 3 semanas atrás. Até então, Goldfein era economista-chefe do Itaú Unibanco. Reportagem Natália Mello.
Bancos e instituições integradas ao Sistema Financeiro Nacional vão ter prazo de 10 dias para emitir um recibo ao cliente quando comprovada a quitação integral de débitos.
Atualmente, as instituições financeiras demoram de 30 a 60 dias para fornecer o documento de nada consta no caso de liquidação de empréstimos pessoais ou para compra de bens como veículos.
Já para a quitação de financiamentos de imóveis, as instituições vão dispor de 30 dias para a emissão do recibo.
A lei que estipula os novos prazos foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente em exercício Michel Temer e entra em vigor dentro de 90 dias. 7h16.
Dar prioridade ao julgamento de pessoas que estão em prisão provisória.
Essa é uma das medidas discutidas hoje em um encontro do Ministério da Justiça e secretários estaduais de segurança.
O objetivo? Acabar com a superlotação nas penitenciárias.
Representantes da Segurança Pública e Defesa Social dos 26 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta terça-feira em Brasília com o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. O ministro explicou que nessa primeira reunião foram tratadas as prioridades da área e que uma das medidas de curto prazo será a realização de mutirões em todo o país para resolver os casos dos chamados presos provisórios. Pessoas que aguardam na prisão o julgamento dos crimes de que são acusadas.
Não é possível que alguém fique 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos preso provisoriamente sem que haja uma decisão. A partir do momento que nós consigamos selecionar a porta de entrada, prisão para quem realmente precisa, para quem cometeu o crime com violência, grave ameaça, corrupção e tráfico de drogas, de armas, e consigamos ampliar dentro do que é razoável, constitucional e legal, a saída daqueles que estão provisoriamente presos, nós podemos investir mais e melhor.
Para o secretário de Justiça de Rondônia, Marcos Rocha, o diálogo é fundamental para a construção de ações referentes à política penitenciária e à segurança pública.
É algo muito complexo, porque você tira 100 de uma unidade hoje, naquela unidade são presos mais 100. Ou seja, há uma necessidade de mudança nas leis, de uma nova compreensão de como atuar dentro do sistema.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2014, a população carcerária brasileira passava de 715 mil pessoas, o que dá a proporção de 358 presos para cada 100 mil habitantes. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
O comitê criado para monitorar as áreas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais, quer o cumprimento das ações emergenciais antes do retorno das chuvas na região.
A barragem se rompeu em novembro do ano passado. A lama destruiu uma cidade e chegou ao Rio Doce e ao litoral do Espírito Santo.
Participaram da reunião representantes dos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem em Mariana, das famílias atingidas pela lama e das etnias indígenas que vivem ao longo do Rio Doce. Para o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, medidas para minimizar os efeitos do desastre são prioridade do ministério.
O nosso foco principal deve ser as pessoas, as famílias que foram atingidas, aquelas pessoas que perderam parentes, mas também aquelas que perderam referências do lugar onde moravam, do lugar de onde tiravam o seu sustento. Ao lado disso, cuidar para que a recuperação da bacia seja feita o quanto antes sob a melhor técnica possível.
Fabiano Lemos é o cacique da aldeia Caieiras Velhas, da etnia Tupiniquim, que fica no município de Aracruz, no Espírito Santo. A cidade é litorânea e foi afetada pela lama que vazou de Mariana. Fabiano conta que, desde então, os 1.200 indígenas passam por dificuldades.
O nosso povo foi impactado de primeira forma no turismo, porque nós lá dependemos muito de venda de artesanato, né? O nosso povo depende do rio Piraquessu, onde hoje tem grande mortandade de peixe, né? Que é aqui de lá que nós tiramos sustento. E outras demandas maiores lá, por exemplo, nós não temos trabalho. Nosso sustento realmente é o quê? É a pesca, é a caça.
O Comitê Interfederativo quer que as ações consideradas emergenciais sejam finalizadas pela Samarco antes do início do período chuvoso, por volta do mês de outubro. O grupo determinou um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o detalhamento das medidas que serão adotadas para conter os resíduos, evitar novos desastres e melhorar a qualidade da água nos rios atingidos pela lama. Reportagem Thaisa Dias.
Uma pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Sistema Único de Saúde ganhou reconhecimento internacional.
Os médicos aprimoraram uma técnica que permite uma recuperação mais rápida de pacientes com fraturas em ossos longos, como o fêmur.
E agora o Instituto vai realizar cirurgias em larga escala, beneficiando milhares de pacientes.
No ano passado, o músico Matheus Oliveira sofreu um acidente de moto que provocou uma fratura na perna. O jovem teve medo de não conseguir voltar a andar normalmente.
Fiquei com medo de ficar puxando da perna, de não poder correr mais, jogar bola, andar de bicicleta. Fiquei com medo de fazer essas coisas que eu era acostumado a fazer já.
Matheus Oliveira conseguiu ser atendido no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é parte do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele foi um dos pacientes de uma nova técnica de cirurgia desenvolvida pelo Instituto, que torna a regeneração do osso mais rápida.
Depois da operação, comecei já a andar de muleta assim, devagarinho, depois fiz a fisioterapia e depois de um mês eu já estava tranquilo já.
A técnica, que reduziu pela metade o tempo de recuperação de Matheus, utiliza uma ferramenta chamada fresa, que é uma espécie de broca inserida dentro do osso. O doutor Leonardo Rocha, chefe do Departamento de Trauma Ortopédico do INTO, conta que 13 vítimas de fraturas foram submetidas ao tratamento, com bons resultados.
Eles ficaram pouco tempo internados e o resultado estético é muito bom. E a funcionalidade, ele recupera muito mais rápido. O paciente, ele retorna a toda a atividade dele bem mais precoce do que o método tradicional.
A descoberta do INTO foi publicada internacionalmente e agora será aplicada em larga escala no hospital. Em 2015, o INTO realizou mais de 9 mil cirurgias, sendo que 15% são casos de emergência de fraturas. Reportagem Carolina Rocha.
Acompanhar as obras de escolas, creches e quadras poliesportivas, tudo bem fácil pela internet.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançou uma ferramenta onde qualquer pessoa pode acompanhar o repasse de recursos e o andamento das obras no programa Transparência Pública.
O sistema foi criado para evitar fraudes e desvios e fornece até mesmo o local da obra e um mapa de como chegar.
O endereço eletrônico para consultar é CIMEC, com S, .mec.gov.br/painel-obras, tudo junto.
E atenção, contribuintes, amanhã, a partir das 9 da manhã, a Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016.
O lote de restituição vai contemplar também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2015.
O crédito bancário para mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes será realizado no dia 15 de junho. Vão ser pagos mais de 2 bilhões e meio de reais em restituições.
Neste primeiro lote, devem ter prioridade para receber a restituição, idosos e pessoas com deficiência.
Então, para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou ligar de graça no Receita Fone, no número 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Temer afirma que o sucesso dos Jogos Olímpicos significa sucesso do país e acerta com ministérios últimos detalhes para a organização do evento.
E já tem medalha em jogo. Quase 18 milhões de alunos fazem as provas da primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
O governo libera mais de 29 bilhões de reais para obras do PAC, despesas com saúde e recursos para ministérios.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.